Fala galera, beleza? Está começando a edição número 7 do FantasyCast da Kickoff Brasil. Eu sou Caio César e nessa edição aqui eu tô com meu amigo Gabriel Lorenzo e a gente vai trazer todas as dicas de Fantasy Football para a semana 10 da temporada de 2020 da NFL. A gente já tá entrando aí na reta final, né, da temporada regular do Fantasy e estamos aqui trazendo essas dicas para você que está se preparando para conquistar sua vaga nos playoffs, ou que já conquistou, ou que está ainda ali, né, fora da zona de classificação, mas, né, tentando alcançar seis primeiras posições, ou quatro primeiras posições, até oito, né, dependendo da liga. Então, Gabriel, já vou começar aqui contigo, né? Primeiramente, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Fantasy Cast, né? E essa reta final aí de temporada regular do Fantasy tá bem animada, né? Com alguns possíveis retornos daqui para frente, né? A galera tentando garantir aí a vaguinha no, nos playoffs. Tá on fire, né, o Fantasy.
Fala Caio, fala todo mundo aí que tá assistindo a gente. Prazer estar aqui de novo. Cara, e é isso, né? Semana 10, estamos chegando aí na reta final mesmo, principalmente de fantasy, faltam poucos jogos. Aí você tem que saber ali agora se você tá brigando mesmo por playoffs, se você tá em Dynasty, se você tem que pensar em tanque ou não. A situação agora é essa, tem gente voltando de lesão que foi escolha alta e que vai agora turbinar alguns times. Tem dica de waiver também que saiu essa semana que pode ajudar. Mas a reta final é agora e tem que estar tudo agora mesmo.
Exatamente. Mas e aí, Gabriel, quem tu traz de destaque da semana passada, né? Semana 9, que terminou na segunda-feira aí, com esse jogo entre Patriots e Jets. Quem tu traz de destaque, tanto positivo como negativo, dessa semana
Cara,
9?
o destaque positivo eu ia dar para um cara. Vou me diferenciar aqui um pouco, eu ia dar pro Jerry Jeudy. Mas na verdade eu acho que eu vou dar pro ataque, não pro ataque dos Broncos em geral, porque eles perderam pros Falcons, sabe? Só que é um ataque que, ao meu ver, nos últimos jogos vem melhorando. O Drew Lock não começou bem a temporada, a gente sabe disso, ainda se machucou e tal. Mas ele, nos últimos jogos, tem passado as 70 jardas, tem conseguido que o ataque flua um pouco mais. O Jerry Jeudy teve seu breakout game, né? Teve 125 jardas aéreas, 7 recepções, um touchdown. Eu acho que vale ser mencionado isso aqui sim, porque tinha muita gente batendo nesse ataque dos Broncos também, eu bati um pouco. Só que eles têm dado uma melhorada, e eu acho que vale ressaltar aqui sim. Meu destaque negativo, cara, eu acho que eu não vou ter que ter como dar para outra pessoa a não ser o Tom Brady, porque eu realmente não esperava o que aconteceu naquele Sunday Night Football. Para mim, os Bucks iam ganhar, eu sabia que ia ser apertado, mas acho que o que aconteceu ninguém esperava. O Tom Brady lançou para 209 jardas, nenhum touchdown, três interceptações. Foi um jogo assim para se esquecer. E acho que o destaque negativo tem que ficar com ele.
Beleza, então vamos ao que importa, vamos para as dicas da semana 10. E já que você terminou aí seus destaques, no caso, os negativos, com um QB, vamos para os QBs da semana 10. Quem tu recomenda para a galera escalar essa semana aí, Gabriel?
Cara, vou começar aqui falando do Baker Mayfield, porque o Mayfield ele não tem tido um bom ano assim no fantasy, né? Ele só teve um jogo bom realmente, que foi contra os Bengals. Só que essa semana o Nick Chubb deve voltar esse ataque, e eu acredito que esse ataque também vai fluir mais em campo, vai conseguir fluir com mais facilidade em campo. Eu acho que ele pode ser uma pontuação pelo menos sólida contra a defesa dos Texans, que é a terceira que mais cede pontos a quarterbacks adversários. Então, tô botando um pouquinho de fé aí no Mayfield, mesmo sem Odell. Eu acho que ele pode ser um bom nome pra semana. Outro cara é o Jared Goff. Porque o Goff vem de jogos abaixo do normal, né? Pelo menos pra Fantasy, nas últimas semanas. Ele ficou ali pela casa dos 10 aos 15 pontos nos últimos três jogos. Mas a defesa do Seattle Seahawks é a que mais cede jardas aéreas na temporada, né? E a que mais cede pontos aos QBs adversários. O Josh Allen teve ótimos números contra ele semana passada. E o Goff, que já teve alguns jogos nessa própria temporada, passando ali dos 24 pontos, teve alguns jogos muito bons, tem a chance de se recuperar e recuperar essa margem que ele perdeu nos últimos jogos e um matchup favorável. Eu começaria com o Goff aqui essa semana. E o meu minha última indicação de QB, cara, eu vou dar pro Drew Brees, porque semana passada eu achei que ele não fosse um cara muito bom para começar contra aquela defesa dos Bucks. Ele calou minha boca. Teve quatro touchdowns. E vem entregando uma média de mais de 20 pontos nos últimos jogos, né? Então, e a defesa dos 49ers não foi bem contra o Russell Wilson, não foi bem contra o Aaron Rodgers. Então por que que o Drew Brees não pode ir bem também, depois de uma semana tão boa, num duelo tão importante de divisão? Depois de um duelo tão importante de divisão.
Beleza. Boas dicas aí de QB pra escalar. Inclusive, eu peguei o Goff no waiver de uma liga aqui que eu tinha o Mahomes, só que o Mahomes tá de folga, né? Aí eu peguei o Goff no waiver justamente pra garantir essa possível boa semana dele aí, né? Contra essa defesa de Seattle. Agora, quem são os QBs que tu não recomenda pra essa semana, Gabriel?
Olha, eu vou começar pelo Joe Burrow, só que, assim, geralmente quando eu falo do Burrow aqui, tem sido pra começar ele. Eu acho que não é a primeira vez que eu falo pra sentar ele. E porque, tipo assim, o Burrow, se eu não me engano, ele é o cara que mais tentado passe na liga e o cara que mais completou passe nessa temporada. Mas essa semana ele vai enfrentar a famosa defesa dos Steelers, que é muito forte. A gente sempre fala disso aqui. E eu acredito que ele pode sim encontrar alguns problemas. E se eu tivesse uma outra opção mais segura, que eu tivesse um piso maior, eu iria com essa outra opção. Mas é o Burrow, né? Ele sabe que ele tá completando muitos passes. Esse ataque dos Bengals tem sido muito forte pelo ataque aéreo mesmo, muito mais que pelo terrestre. Mas pelo matchup, eu acho que vale um pouco a cautela e segurar um pouco ele no banco essa semana. Outro QB aqui que eu não gosto pra semana é o Kirk Cousins, porque a gente sempre fala da defesa do Chicago Bears aqui, como ela é boa e como ela normalmente dá uma atormentada na vida dos quarterbacks adversários. Os Vikings hoje são Dalvin Cook Futebol Clube. Isso também é uma questão, porque o Dalvin Cook vem muito bem, então ele está sendo muito utilizado nesse time. E eu não iria com confiança no Kirk Cousins num time desse. Outro quarterback que eu não gosto pra essa semana, cara, é o Teddy Bridgewater. Ele vai enfrentar a defesa dos Bucks. A gente sabe que o Drew Brees foi bem contra os Bucks semana passada, mas eu acho que também a gente tem que respeitar um pouco essa defesa, que já fez jogos muito, muito bons, e não dá pra se esperar, porque o Drew Brees conseguiu ir muito bem contra essa defesa. A defesa agora tá completamente apagada e o Bridgewater vai conseguir ter uma semana muito boa. Não pensa assim, sabe? Vai com calma, não é o Drew Brees que vai jogar. Eu não teria essa fé toda dele poder repetir uma atuação que o Drew Brees teve. Essa defesa dos Bucks é boa sim, e eu deixaria o Bridgewater no banco.
Beleza, então Baker Mayfield, Jared Goff, Drew Brees, as recomendações para escalar Joe Burrow, Kirk Cousins e Terry Bridgewater para não escalar na posição de QB essa semana. Seguindo aqui, vamos para Running Backs. E aí, quem tu recomenda pra galera escalar essa semana?
Cara, eu vou começar com o Leonard Fournette. O Fournette, ele teve 33 snaps contra 16 do Ronald Jones no último jogo. Ele tem sido também envolvido no jogo aéreo. Ele enfrentou a defesa dos Bucks no último jogo, que é muito boa. E agora enfrenta a defesa dos Panthers, que não tem...
No caso, ele enfrentou a defesa dos Saints, né? Tu falou a defesa dos Bucks, mas ok. Mas é bom eu puxar a palavra aqui, que eu tava querendo falar uma coisa. Esse jogo passado, inclusive, nem é tão parâmetro pra jogo terrestre, porque os Bucks só correram 4 vezes com a bola no jogo inteiro. Né? A referência boa é justamente o jogo contra os Giants, que quando o Ronald Jones deu uma farrapada, sofreu um fumble, o Fournette, ele assumiu o backfield e foi o jogo todo praticamente só ele ali, né?
Sim, eu digo que eles correram um pouco no jogo contra os Saints, mas isso aqui é uma defesa muito boa dos Saints, então, e agora ele vai enfrentar a defesa dos Panthers, que não faz esse trabalho contra o jogo corrido. Esse trabalho contra o jogo corrido dos Panthers não é tão eficaz quanto é o dos Bucks, então eu acho que o Fournette pode ter uma semana aqui, aquela que ele tava esperando, pelo menos, que ele já falou mil vezes que quer jogar.
Aquela semana que salva um matchup do Fantasy, né? Pronto, e aí os próximos nomes?
Então, meu segundo nome, cara, vai ser o Zach Moss. Porque o Moss, aparentemente, é o preferido, né? Pelo menos na goal line, ali na red zone, nesse backfield dos Bills. Ele tem tido um valor de flex, mas eu acho que agora é um jogador que você tem que pensar em começar, assim, porque ele tá tendo aquelas oportunidades na red zone e ele tenha tido essas oportunidades de conseguir o touchdown. E é um matchup até que interessante contra o Arizona, não é que assusta tanto assim. É, eu coloquei ele aqui mais por dar essa consolidação a ele nesse backfield com Singletary e etc. É, o terceiro running back que eu vou colocar aqui é o J.D. McKissic. É, J.D. McKissic, difícil falar um pouco o nome dele.
É J.D., né?
Bem, ele é um jogador que vem tendo muitas recepções nessa temporada. É, esse time de Washington, a gente viu o que aconteceu na posição de quarterback na última semana. O Alex Smith vai assumir esse time, o Kyle Allen, Silas e o Noor. É, e o que dá uma animada pro JD, porque quando você pensa que o Alex Smith vai ser o titular, eu pelo menos penso que ele vai fazer alguns passes um pouco mais simples, passes rápidos para running backs. E o McKissic, que já vem tendo muitas recepções essa temporada, eu acho que ele pode se beneficiar ainda mais dessa situação com o Alex Smith em campo.
Beleza. Então, vamos para os running backs que tu não recomenda.
Vamos lá. É, eu vou começar com o Melvin Gordon, porque é o cara que vem numa decrescente, né, no fantasy esse ano. Ele começou muito bem a temporada, só que nos últimos jogos ele vem caindo. É, ele ainda teve 62% dos snaps dos Broncos no último jogo. Só que o Philip Lindsay está se mostrando muito bem condicionado. É, o matchup é muito bom contra os Raiders. É, eu coloquei o Melvin Gordon aqui no City porque você, por causa dessa incerteza. Resta saber quem para mim realmente vai ter aquela partida muito boa. Eu não consigo ter certeza hoje se vai ser ele ou se vai ser o Philip Lindsay. E aí por isso eu vou colocar aqui ele no City e ter essa cautela com ele. É, outro jogador que eu não gosto, outro running back que eu não gosto pra semana é o Jack McKinnon, porque eu espero não ser xingado por mandar sentar um running back do Kyle Shanahan, né? Mas é que a defesa do Saints tem sido muito boa contra o jogo terrestre. A gente viu isso no último jogo contra os Bucks. É que menos 7 pontos, nos últimos jogos running backs. Então eu não consigo ter confiança nenhum dos running backs dos 49ers para essa semana, muito pelo matchup e pela situação conturbada desse ataque também, né? Outro running back que eu vou falar aqui é o Darrell Henderson, porque assim tá numa situação esse backfield dos Rams. O Darrell Henderson vem muito bem essa temporada realmente. Só que no último jogo dos Rams, antes da bye, ele sofreu uma lesãozinha. Eu não sei como ele vai voltar 100% para esse jogo. Eu tô com um pouco de medo. Eu tenho visto algumas notícias de que pode ser a semana pro Cam Akers ter um pouco mais de oportunidade. Eu não sei se isso vai se confirmar ou não. Mas vamos ver o que acontece. Eu tô com um pouco de pé atrás, muito pela lesão que ele sofreu. Não sei como ele vai estar. E o Cam Akers foi uma escolha alta de draft. Eu acho que em algum momento ele vai ter mais oportunidade. E eu acho que pode ser essa semana. Vamos ver.
Beleza. Então, repete aí só os nomes dos running backs que tu não indica. Só pra eu conferir aqui na anotação.
Melvin Gordon, Jack McKinnon e Darrell Henderson.
Show. Então, Leonard Fournette, Zach Moss e J.D. McKissic. Os que tu recomenda pra escalarem.
Isso.
E o Gordon, o McKinnon e o Henderson que você não recomenda pra galera escalar. Uhum. Dito isso, vamos para wide receivers. Quem são os recebedores que tu tá gostando pra essa semana aí e tu recomenda pra galera escalar?
Cara, eu vou começar pelo Jarvis Landry. Ele não vem tão bem assim na temporada, né? Então a cautela com ele é justificável. Mas a ausência do Odell dá a ele o valor de wide receiver 1 do time. E se ele conseguir confirmar as oportunidades que ele tem em campo, os targets, ele pode ter uma pontuação muito boa contra essa defesa de Houston, né? Que tem muitos, muitos problemas defendendo passes também. E por isso eu gostaria de ter o Landry para começar essa semana. Outro wide receiver, eu comecei falando um pouco dele aqui nesse podcast, eu vou botar o Jerry Jeudy, porque o Jeudy teve, já falei aqui, que ele teve a breakout performance contra os Falcons na última semana. Ele tá explorando mais o campo. O D-Lock vem melhorando também. O matchup contra os Raiders é bom. E eu acho que o Jeudy aqui pode ser um baita start, sinceramente. Estou gostando muito de ver essa evolução dele. Vamos ver como ele vai se comportar. Esse ataque tá ficando saudável também, né? continua sem, ficando, tá jogando, enfrentando lesões, mas tá jogando. É, o Tim Patrick deve voltar agora de novo. É, o, tem o Jury. Então as pessoas estão ficando saudáveis e vamos ver o que acontece nesse ataque. É, o outro cara que eu vou colocar aqui é o Curtis Samuel. É, ele tem sido um jogador muito versátil, né? Ele é utilizado de diversas maneiras em campo. E por mais que o matchup contra a defesa dos Bucks não seja bom, como já foi falado aqui, o Samuel tem sido mais procurado em campo, seja como for. E acho que esse bom momento dele, essa versatilidade dele, é, vão permitir ele ter uma boa semana, porque essa versatilidade dele é justamente o que faz a bola estar procurando ele, entre aspas. Então acho que ele vai ser, mesmo num duelo muito difícil, acho que ele vai ser utilizado e pode ser uma pontuação boa.
Ok, então agora os recebedores que tu comenta pra galera deixar no banco aí, tá um matchup muito bom essa semana, então quem aí são os recebedores que tu não tá gostando pra semana 10?
Cara, é, eu vou botar dois aqui meio um polêmicos, né, mas é o John Brown e o Cole Beasley, porque o John Brown, ele teve uma boa pontuação, né, contra os Seahawks, mas ele não vinha muito bem nesse ataque, enfrentou lesão também. É, eu não correria esse risco com o John Brown, porque ele já teve jogos muito ruins também. É, sei que ele tava voltando de lesão, mas eu não correria esse risco com ele. É, e a questão com o Cole Beasley, cara, ele tava sendo muito usado. Em PPR, é um jogador que tem seu valor, porque ele é muito acionado ali, tem muitas recepções. Só que, e essa volta do John Brown no último jogo, que o John Brown teve uma pontuação boa contra o Seahawks, fez com que o Cole Beasley tivesse pontuação reduzida. Ele não conseguiu ter uma pontuação muito alta com o John Brown em campo. É, e aí tem essas duas questões. Eu não confio no John Brown por causa da lesão, que já teve jogos muito ruins também. O Cole Beasley veio me apagar desde que o John Brown voltou para campo, e aí eu fico nessa, não sei, não gosto de começar nenhum nessa semana, nenhum deles. Nesse ataque é Stephon Diggs, por favor. É... Outro wide receiver aqui que eu não tô gostando dessa semana é o DJ Moore, porque eu não acho que vai ser um duelo muito bom pro Bridgewater nesse jogo contra os Bucks. É, eu acredito que o wide receiver que mais se deve confiar aqui pra mim, como eu falei, é o Curtis Samuel, e muito pela versatilidade dele. É, então não é porque dois jogadores são no mesmo time que vão ter jogos muito bons. Eu gosto mais do Curtis Samuel pra essa semana. É, mas esse time dos Bucks tá meio estranho também, né? Então não dá pra saber muita coisa que vai acontecer, porque a última semana eu realmente não esperava que aconteceu. Então vamos ver o que acontece. Outro wide receiver, meu terceiro wide receiver que eu vou botar aqui que eu não gosto pra essa semana, é o Marvin Jones. Porque eu sei que a ausência do Kenny Golladay coloca ele aqui com um bom upside nesse ataque. Mas a defesa de Washington é uma das melhores, né, contra o wide receivers, e uma das que menos cede jardas aéreas na temporada. E nesse ataque, nesse momento, mesmo sem Kenny Golladay, eu acho que eu só confiaria no TJ Hockenson, então eu deixaria o Marvin Jones no banco.
Ok, então confirmando só a lista, Jarvis Landry, Jerry Jeudy e Curt Samuel, os recebedores que tu recomenda pra galera escalar, e os que tu não recomenda, veio um extra aqui, né? Vieram quatro nomes: John Brown, Cole Beasley, DJ Moore e Marvin Jones. Sendo assim, vamos para os tight ends. Quem são os tight ends que tu recomenda pra essa semana aí, Gabriel?
Cara, vamos lá. É, eu vou começar aqui com Evan Ingram, porque é até meio polêmico e tal, mas ele teve 29 targets nos últimos 3 jogos. É, ele enfrenta a defesa dos Eagles, que já permitiram 6 touchdowns a tight ends aqui na temporada. Então eu acho que é uma boa aposta para essa semana. É, eu sei que não é fácil confiar no Daniel Jones, mas talvez seja um bom matchup aqui para ele, e ele conseguir ter uma pontuação boa. É, o segundo tight end que eu gosto para essa semana é o Eric Ebron, porque ele tem conseguido ali uma média ali de 5 recepções por jogo, às vezes consegue um touchdown. E eu acho que é outra boa aposta pra semana, já que enfrenta os Bengals, o segundo time que mais cede pontos a tarefas adversários, então talvez eu correria esse risco com o Ebron essa semana. E meu terceiro tight end, cara, é o Noah Fant. Porque eu já falei um pouco aqui desse ataque dos Broncos. É, ele vem jogando, batalhando, né, com lesões, mas é um cara com potencial muito bom, um ataque, no meu ver, que vem melhorando. É, o matchup contra os Raiders, o que é o terceiro time que mais cede pontos a tight ends até aqui. Então, se eu tivesse no offense, eu deixaria ele no meu lineup, sim.
Ingram, Fant e...
Ingram, Fant e Ibram.
Ibram, ok, anotei certinho. Então vamos lá, os tarefas que tu não recomenda pra essa semana agora.
Então, vou colocar, começar também aqui, botando dois de um time só, que é o Tyler Higbee e o Jared Everett. O Everett foi o nome de waiver da semana, né, é, no, aqui no, na kickoff, porque ele vem brigando aí com o Higbee pra assumir, se já não assumiu é, a posição de tight end de um desse time, ele tem tido mais oportunidades sim que o Higbee. É, acontece que eles enfrentam o Seattle Seahawks se defender tight ends, por incrível que pareça, é um dos únicos pontos bons dessa defesa de Seattle. É, então, e como nenhum tá se destacando tanto assim, eu deixaria os dois no banco. É, minha segunda indicação aqui, de que eu não gosto de tight end pra essa semana, é o Mike Gesicki, porque ele não tem touchdown desde semana 3, né? Foi terceiro em targets nesse time semana passada, teve 7.2 pontos em ligas PPR, é, só que eu prefiro ter cautela aqui desde a chegada do Tua. É, mas é um cara que tem potencial sim, é, então dependendo de quem seja aí o seu reserva, aí é que tem que dar essa avaliada, mas eu prefiro ter cautela com o Gesicki. E meu terceiro nome de tight end que eu não gosto é o Jordan Reed, dos 49ers. Na verdade, me preocupo pouco com todo esse elenco de recebedores aí dos 49ers, porque o Jordan Reed ele não foi bem semana passada no jogo conturbado, né, que teve muitos desfagos aí contra os Packers. Foi um jogo difícil também com os Packers. E tem novamente um matchup difícil agora contra a defesa dos Saints, que permitiu apenas 5 recepções a tight ends nos últimos 4 jogos. Ou seja, não comece o Jordan Reed essa semana, por favor.
Isso se estende pro Ross Dwelley também, o outro tight end desse time?
Cara, sim. Muito pelo matchup.
É, então ok. Eu falo também porque eu tenho o Ross Dwelley em algumas ligas aqui que só tem ele. No waiver não tem nenhum cara decente. Só se eu me movimentar pra alguma troca aqui, eu não tô muito, muito bom assim pra fazer troca agora, não. Né? Lembrando que em algumas ligas, né, é, essa semana é trade deadline. Então, a galera que quiser fazer troca aí, né, e realmente a trade deadline foi agora, só até o último jogo dessa semana, que é Bears e Vikings na segunda. Qualquer troca depois disso não vai ser possível. Então, pra galera ficar de olho aí, né, nessa possibilidade. Gabriel, vamos lá. Terminamos os tarendes, no caso, repetindo aqui, Evan Ingram, Eric Ebron e Noah Fant, os que tu recomendou pra galera escalar e os que tu falou pra galera deixar no banco. Tyler Higbee e Gerald Everett, dos Rams, Mike Gesicki, do Miami Dolphins, e Jordan Reed, que se estendendo também pro Ross Dwelley, o outro tight end da equipe do San Francisco 49ers. Dito isso, tem mais algo para acrescentar ou a gente pode partir para as defesas?
Podemos partir.
Então vamos para a defesa, aquele velho bate-bola ligeirinho, passando jogo por jogo. É, temos só 5 jogos às 3 da tarde nessa semana, ficou bem dividido aqui. Os horários, já questão dos horários, então vamos lá. Philadelphia Eagles visitando o New York Giants. Os Giants 2-7 e o Eagles 3-4-1, confronto da NFC East. Alguma defesa desse jogo?
Olha, sinceramente, a defesa dos Giants é uma das grandes surpresas da temporada, né? É, e a defesa dos Eagles é sólida ali, só que enfrenta o Daniel Jones, né? Que a gente sabe como é que é, então eu acho que tem algum upside sim nessa defesa dos Eagles. E eu acho que até na defesa dos Giants, porque é uma defesa que vem bem, e Carson Wentz também, meu Deus do céu. Então, eu acho que dá pra deixar, assim, se você tiver uma dessas defesas, não quer dropar e tal, acho que dá pra deixar.
Ok. Green Bay Packers 6-2, recebendo o Jacksonville Jaguars 1-7.
É no-brainer a defesa dos Packers.
Detroit Lions 3-5, recebendo o Washington Football Team 2-6.
Cara, eu sinceramente não gosto muito. Tipo assim, eu. Se fosse pra escolher uma, eu escolheria de Washington. Mas também não, sem muita confiança, sim.
Ok. Cleveland Browns 5-3, recebendo o Houston Texans 2-6.
Olha, esse jogo, sinceramente, eu tô esperando uma pontuação até alta, sabia? É, eu não gosto de nenhuma das duas defesas para esse jogo, mas se eu tivesse que começar uma, eu começaria com a dos Browns.
O último jogo do primeiro horário, Carolina Panthers 3-6 contra o Tampa Bay Buccaneers 6-3.
Então, a defesa dos Bucks, sim, dá pra começar. A gente sabe que não vem bem aí no último jogo, mas é uma defesa que já mostrou muito potencial. Então, a defesa que eu deixaria. E a defesa dos Panthers, cara, eu deixaria também, eu acho, sinceramente. Acho que dá pra começar, sim.
Oh, arriscado. Ousadia e alegria aí.
Então, é que a NFL é uma coisa muito bizarra, né, cara? A gente acha uma coisa, na semana seguinte vira outra. Então, então senta aí a defesa dos Panthers, não vou tentar irritar o Tom Brady, não. E é isso.
Deixa o velho pistola lá na dele, aí, né? Vamos lá para o segundo horário. Miami Dolphins 5-3 recebendo o Los Angeles Chargers 6-2.
Nossa, esse jogo vai ser bom, hein? Eu tô esperando um jogo muito bom desse, sabia? Cara, a defesa dos Dolphins é uma que tem mais feito touchdowns defensivos até que na temporada, se não me engano, né? E eu acho que é uma defesa que tem, dá pra começar assim, uma defesa que... cara, esse time inteiro dos Dolphins, na verdade, né? O trabalho que o Brian Flores tá fazendo é, pra mim, um dos melhores, assim, na temporada. Eu deixaria dos Dolphins. E a dos Chargers, sinceramente, eu não tô gostando. Tá me decepcionando essa temporada a defesa dos Chargers e eu não começaria, não.
Beleza. Las Vegas Raiders 5-3 recebendo Denver Broncos 3-5.
Nenhuma das duas, sinceramente.
Ok, ok. Último jogo das 6-5. Arizona Cardinals 5-3 recebendo Buffalo Bills 7-2.
Olha, por mais que sejam duas defesas muito boas, eu pelo menos gosto muito das duas defesas, mas eu tô esperando bastante pontuação aqui também, que pode abaixar o valor, a pontuação das duas defesas no Fantasy. Mas são duas defesas muito qualificadas e que podem conseguir turnovers a qualquer momento. Eu acho que eu não sentaria, se eu tivesse uma das duas, eu não deixaria de escalar, não. Só isso, deve ter muito ponto nesse jogo.
Já às 6h25, New Orleans Saints 6-2 recebendo San Francisco 49ers 4-5.
Pra mim aí é a defesa dos Saints. A dos 49ers tá... A secundária dos 49ers tá simplesmente... Não tem como. Eu deixaria dos Saints aí.
O Los Angeles Rams 5-3 recebendo o Seattle Seahawks 6-2.
Outras duas defesas que de jeito nenhum. Primeiro que você vai enfrentar o Russell Wilson, deve tomar muito ponto. Segundo que a defesa de Seattle, meu Deus do céu, não tem como também.
Pittsburgh Steelers 8-0, recebendo Cincinnati Bengals 2-5-1.
Defesa dos Steelers sempre deixando no lineup. E a dos Bengals eu passo. Não tem como não.
Sunday Night Football, New England Patriots 3-5, recebendo o Baltimore Ravens 6-2.
Dos Ravens, né? Não sei se não aqui.
Dos Patriots, nada essa semana.
Cara, assim, do jeito que tá acontecendo as coisas aí nos Patriots e enfrentar o Lamar Jackson, eu prefiro deixar no banco, sinceramente. Não tenho alguma confiança, não.
Engraçado é que eu sou torcedor dos Patriots e eu tô fazendo isso. Tem uma liga que eu tenho a defesa de New England, deixei no banco. E peguei a defesa dos Saints no waiver, que tava lá de vacilo.
Dos Saints?
Dos Saints.
Conseguiu um...
Tava de vacilo no waiver, eu digo, me dê, papai. Fechando aqui, Monday Night Football, Chicago Bears 5-4, recebendo o Minnesota Vikings 3-5.
Cara, de um lado a gente tem a defesa dos Bears, que é muito boa, então eu deixaria sim a defesa dos Bears no meu lineup. Do outro lado a gente tem a dos Vikings, que tem muitos rookies nessa temporada, mas o Mike Zimmer tem melhorado sua defesa e enfrenta um ataque muito abaixo, né? Que é esse ataque aí do Chicago Bears, então eu acho que dá pra começar as duas defesas nesse jogo.
Ok, então fechando com esse jogo do Monday Night Football, a gente também tá encerrando por aqui, né, essa edição do Fantasy Cast. Voltamos na semana que vem, lembrando que na terça-feira vai ter texto de waiver do Gabriel justamente para a semana 11, e vocês fiquem ligados aí no nosso site, ligados nas nossas redes sociais, né, se inscrevam aí nas plataformas, né, que a gente está presente, na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor, né, quem tiver seu iOS aí mete 5 estrelas pra gente pra dar aquela fortalecida, né, no Spotify Podcasts, que Coffee Brasil, lembrando que é a capa do fundo preto, porque a capa antiga, né, que é aquele fundinho verde, bem bonitinho, não é, é do da versão anterior do site, que a gente infelizmente perdeu, né, a gente perdeu todo o histórico que a gente já tinha, e os podcasts foram juntos, que antigamente os podcasts eram justamente hospedados no nosso site. Agora, como os podcasts estão no Anchor, né, tem aí esse fundo preto, então assinem, né, e fiquem de olho aí todas as edições dos podcasts que a gente está publicando, inclusive o Playbooks on the Table está com 2 edições já no ar, a terceira vai sair esses dias, né, e daqui a pouquinho eu vou estar editando esse programa aqui, a gente já vai colocar no ar para vocês poderem já pegar essas dicas e montar os times a tempo para a semana 10. Gabriel, valeu, meu querido.
Valeu, Caio.
E aí, semana que vem a gente tá de volta com mais uma edição do Fantasy Cast da Kickoff Brasil. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.